Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à reunião de hoje e temos, não no primeiro ponto, mas no ponto com o qual vamos dar início à reunião, a audição da Sra. Professora Doutora Elizabeth Ramos no âmbito da apreciação do Projeto de Lei 898/12, quarta, do PSD e CDS-PP, designado por Código Cooperativo. Queria, em meu nome e em nome de todas as senhoras deputadas e senhores deputados, agradecer à Sra. Professora Doutora Elizabeth Ramos por estar hoje connosco. É uma das académicas de referência nesta área e, consensualmente e de forma unânime, a Comissão decidiu endereçar este convite à Sra. Professora para que fosse possível ouvir a opinião que tem, não apenas pelas questões cooperativas em geral, mas muito em concreto, sobre a iniciativa em apreciação na especialidade nesta Comissão. E, portanto, os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade. Eu rapidamente irei passar-lhe a palavra. Vamos funcionar do seguinte modo, como lhe disse há pouco, informalmente, uma primeira intervenção sua até 15 minutos, depois os partidos terão possibilidade de intervir também. Temos neste momento representantes dos 5 grupos parlamentares, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e PS, e depois novamente entre 10 a 15 minutos para resposta no global às questões que lhe forem colocadas. Temos uma limitação que é a limitação das 3 horas, a início do plenário, portanto 3, 3 e 5 teremos que terminar a sessão. Os meus agradecimentos renovados e tenho a palavra.
Ora, boa tarde a todos e a todas, antes de mais, cumprimento muito cordialmente o Sr. Presidente, as senhoras deputadas e os senhores deputados e, obviamente, agradeço muito reconhecido o convite que me foi endereçado. A minha intervenção, que preparei para ser breve, vai tentar responder a duas perguntas. E a primeira é, porquê reformar o Código Cooperativo? E a segunda será, por que deve ser preservada a identidade cooperativa? Tudo isto, como se percebe no contexto do projeto que aqui nos traz. Para a pergunta, porquê reformar o Código Cooperativo, há uma resposta que é óbvia, que é a seguinte, o artigo 13º da Lei de Bases impõe o desenvolvimento legislativo do regime também das cooperativas à luz dos princípios orientadores nela enunciados. Muitos destes princípios orientadores, aliás, e isto parece-me um aspecto importante, são inspirados nos princípios cooperativos, definidos pela Aliança Cooperativa Internacional, acolhidos entre nós nos artigos 61 e 82 da Constituição e enunciados também no Código Cooperativo em vigor. A título de exemplo, considere-se, por exemplo, o controle democrático dos respectivos órgãos pelos membros, a conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores, beneficiários e o interesse geral, a gestão autónoma e independente, e a afetação dos excedentes à persecução de fins das entidades da economia social de acordo com o interesse geral. Se assim é, se o vigente Código Cooperativo já é informado por princípios que substantivamente, pelo menos na minha opinião, cumprem a Lei de Bases, manter-se-á a pergunta, porquê reformar o Código Cooperativo? Certamente que o legislador da Lei de Bases não duvidou que o Código Cooperativo em vigor, ao densificar os princípios cooperativos, simultaneamente respeita os princípios orientadores da economia social. O que acontece, parece-me, é que os princípios cooperativos são deliberadamente formulados em termos vagos. Recorde-se que são formulados pela Aliança Cooperativa Internacional, com uma vocação internacional, se não mesmo universalista. São porosos, candidatos, por isso, a diferentes densificações e concretizações históricas. Aliás, está aí mais um processo de revisão de alguns dos princípios cooperativos. O legislador da Lei de Bases, na minha opinião, diagnosticou a necessidade de, nas atuais circunstâncias, ser repensada a concretização legislativa que o vigente Código Cooperativo faz desses princípios. A preservação da identidade cooperativa perante a sedução exercida pelas sociedades comerciais, a pressão exercida pelo mercado interno, estamos inseridos numa economia global, e pela concorrência das regulações, aspecto que, na minha opinião, não é menor, as reformas legislativas ocorridas em países que não são jurídica e culturalmente próximos, a redução dos custos de contexto jurídico, a necessidade de manter a atratividade das cooperativas, o reforço da sua sustentabilidade, podem, na minha opinião, ser apontados como alguns dos impulsos para a reforma do Código Cooperativo. Mas se olharmos para estes dois temas de uma forma um pouco mais agregada, veremos que eles convergem em dois grandes grupos de problemas, que, aliás, têm sido os grupos de problemas visados pelas relações internacionais que têm refletido sobre as cooperativas, que são governação da cooperativa e regime económico. Então, porquê reformar a governação cooperativa? Parece-me que esta pergunta também é pertinente. Na verdade, o vigente artigo 39º do Código Cooperativo proclama que os órgãos das cooperativas são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. O mesmo preceito consagra a possibilidade de serem previstos órgãos estatutários, que, claro, não podem exautorar os órgãos legais das suas competências próprias. Acresce ainda que nas cooperativas de até 20 membros podem ser geridas e representadas por um diretor único, figura que o Código designa como presidente. Sabiamente, o Código Cooperativo afastou o one size fits all, se quisermos, o tamanho único, e permite que os cooperadores ajustem a estrutura da administração e fiscalização à dimensão da cooperativa. É preciso também considerar que, por força do artigo 9º do Código Cooperativo, aplica-se às cooperativas subsidiariamente o regime do Código das Sociedades Comerciais também em matéria de administração e fiscalização. Acontece que em 2006 o Código das Sociedades Comerciais sofreu uma importante reforma, talvez a mais importante desde que entrou em vigor, que justamente se dedicou à administração e fiscalização. Ora, perguntar-se-á então porquê reformar as estruturas de administração e fiscalização das cooperativas se elas beneficiam do regime jurídico societário. Embora seja inequívoca não só em Portugal a societarização das cooperativas, é certo que nem tudo que serve às plutocráticas sociedades anónimas, e é de sociedades anónimas e não de sociedades em geral que estamos a falar, serve às democráticas cooperativas. Parece-me, pois, que em momento algum as cooperativas podem dispensar um regime próprio sobre a sua administração e fiscalização, e isto porque está em causa a identidade cooperativa. É crucial preservar a identidade cooperativa, uma vez que esta é a única razão pela qual as cooperativas devem ser objeto de uma regulação particular que justificará a discriminação positiva de que beneficiam. Gomes Canutilho e Vital Moreira ensinam que as cooperativas que não respeitam os princípios cooperativos não são verdadeiras cooperativas no sentido constitucional, não podendo gozar, portanto, das respectivas garantias. Ainda assim, podemos retirar das sociedades anónimas alguns ensinamentos de que destaco, por exemplo, a expansão da autonomia privada e a previsão de diversos modelos de administração e fiscalização, o reforço do órgão de fiscalização, a regulação do regime da delegação dos poderes de gestão e de representação e, muito importante, pelo menos em minha opinião, a clarificação dos deveres de quem gere e das suas responsabilidades. Tal como os administradores de sociedades, os titulares do órgão de administração da cooperativa gerem um património alheio cuja afetação decidem. E tal como os administradores das sociedades anónimas beneficiam de discricionariedade empresarial. Portanto, as decisões não estão pré-determinadas na lei, não há um catálogo de decisões lícitas ou ilícitas. Portanto, há uma margem de manobra e nessa margem de manobra joga-se muitas vezes o interesse e a missão da própria cooperativa. Pois bem, o projeto de lei consagra vários modelos de administração e de fiscalização, de modo a permitir que os cooperadores escolham aquele que é mais adequado à iniciativa e à dimensão da cooperativa, e mantém-se a regra de que os titulares dos órgãos sociais são eleitos dentre cooperadores. Veremos daqui a pouco que há aqui uma incongruência neste aspecto. Assegura-se, por consequência, a gestão democrática pelos membros e também se favorece o controlo democrático quando se prevêem expressamente deveres que já estavam implícitos no Código em vigor, mas agora são expressamente referidos, como sejam os deveres de lealdade e de cuidado. Portanto, nesta maneira, penso, está, embora renovado o regime, está assegurado o princípio do controle e da gestão democráticas. Quanto ao regime económico, que é outro aspecto central, onde se joga a identidade cooperativa, também aqui se introduziram importantes alterações. Nomeadamente, resistematizou-se a matéria que está dispersa no atual Código. E, além disso, regulou-se, por exemplo, de modo mais atual, a matéria do capital social. Não se avançou para uma proposta que está aí na doutrina da eliminação do capital social, ele mantém-se. E reservas cooperativas, um aspecto estratégico das cooperativas, determinação e distribuição de resultados, por aí fora. Tudo isto está hoje regulado num único capítulo, o capítulo 5º. Bom, então, identidade cooperativa. Parece que até agora não está em crise. Parece que o código, até agora, da análise que fizemos, não põe em crise a identidade cooperativa. Veremos. Na verdade, e não vale a pena estarmos a fugir ao debate, o debate tem sido muito centrado em duas grandes figuras: voto plural e membros investidores. Assim aconteceu na Comissão, assim acontece na doutrina, assim acontece internacionalmente, nada de novo nesse aspecto. O que acontece é que o voto plural e os membros investidores são considerados temas fraturantes no universo das cooperativas, verdadeiros intrusos. Há também quem os considere quase que um cavalo de Troia que vai contaminar ou colonizar as cooperativas. E esta atitude hostil em relação a estas duas figuras tem uma razão de ser. Na verdade, o voto plural, ou seja, atribuir a cada cooperador dois ou mais votos, poderíamos até designar voto plural ou voto múltiplo, e atribuir, portanto, e os membros investidores, ou seja, estamos a falar de pessoas que não contribuem para a atividade da cooperativa, mas nela tão só têm um interesse financeiro, podem abalar a identidade cooperativa. Estamos aqui a falar de dois princípios, sublinho dois princípios, o princípio do controlo democrático e o princípio, portanto, da autonomia e da independência. Não podemos esquecer que a matriz mutualista da cooperativa, a satisfação das necessidades dos seus membros, é uma matriz que tem que ser preservada para assegurar a sua distinção em relação a outras figuras de base pessoal. E, por consequência, as cooperativas precisam da atividade dos seus cooperadores para cumprirem a sua missão. E os cooperadores são, por consequência, trabalhadores das cooperativas, consumidores das cooperativas, clientes das cooperativas. Em 1914, Cunha Gonçalves dizia que as cooperativas tinham sido constituídas para eliminar o patrão, para eliminar o intermediário, para eliminar o agiota. Portanto, e essa matriz essencial mantém-se. Mas, por outro lado, também não podemos esquecer que, tipicamente, as cooperativas exercem uma atividade económica para a satisfação das necessidades dos seus membros, mas não só, porque elas abrem-se à comunidade e têm operações com terceiros. E, portanto, temos aqui a empresa cooperativa. Tipicamente, temos as adegas cooperativas, empresas de construção, empresas de edição, por aí fora. Portanto, na verdade, o princípio cooperativo da gestão democrática, um homem, um voto, ou se quiserem, um homem, uma mulher, um voto, e o princípio da autonomia determina que a cooperativa seja controlada pelos seus membros. Seja controlada pelos seus membros. Ora, atualmente, como sabem, o voto plural não é admitido nas cooperativas de primeiro grau, mas nestas, e os membros investidores não são uma figura acolhida, embora haja já títulos de investimento. Ora, portanto, dito isto, parece-me que a reforma não se pode furtar a este problema, mas não pode ficar refém dele. Quer dizer, não, na minha opinião, não deve ser a reforma dos membros investidores e do voto plural, sob pena de estarmos a enviesar a missão da reforma. Como eu expliquei antes, na minha opinião, a reforma tem uma outra missão e tem uma outra projeção. Na verdade, não se deve ser ignorado que as cooperativas têm uma dimensão internacional, sempre tiveram. E se olharmos para a experiência internacional, vemos que o voto plural é admitido na Sociedade Cooperativa Europeia, tal como os membros investidores, mas é admitido como? É admitido dizendo, bom, aplicar-se-á o que resultar da legislação do Estado-membro. Portanto, na verdade, não tem uma regulação sobre voto plural. Nem tem uma regulação sobre membros investidores. É uma técnica, é um regulamento que é muito semelhante às diretivas. Bom, mas legislações nacionais, se é disso que estamos a falar, admitem-nos. O voto plural, por exemplo, em Itália é admitido, na Alemanha é admitido, algumas cooperativas francesas admitem. Portanto, em Portugal, o que nós temos é, desde logo, como expliquei, os limites impostos pela Constituição, porque a iniciativa cooperativa é caracterizada pelo respeito pelos princípios cooperativos e o setor cooperativo e social, em particular o subsetor cooperativo, de igual maneira, é caracterizado por referência aos princípios cooperativos. Portanto, sendo assim, e para, enfim, ir terminando, para ser assim, diria que o voto plural a ser admitido, se a decisão política for nesse sentido, será sempre como exceção, sempre. A regra de ter-se-á que manter. E será que, por exceção, designadamente, haverendo matérias, decidir-se-ão quais, que estarão afastadas do voto plural, onde ele não funcionará. Por outro lado, quanto aos membros investidores, de igual maneira, não se pode permitir que estes membros que têm só, que estes sujeitos que têm só um interesse financeiro na cooperativa, portanto, veem a cooperativa como um instrumento para de aforro ou mesmo de interesse puramente financeiro e não mutualista, não se pode permitir que eles controlem a cooperativa. Dito isto, parece-me, e para terminar, que há aqui uma grande contradição, há aqui dois grandes problemas no projeto. Primeiro problema é que remete estas matérias essencialmente para a autonomia privada, ou seja, para os estatutos e decisões do órgão de administração. Parece-me inadmissível esta solução, na medida em que me parece que não se pode deixar nas mãos dos estatutos a decisão sobre a identidade cooperativa. Ela tem que estar preservada na lei. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, e é uma contradição, é o seguinte. Por um lado diz-se, como eu disse, que os titulares do órgão de administração são cooperadores. Mas simultaneamente diz-se que os estatutos decidirão se os membros investidores ingressam ou não no órgão de administração e de fiscalização. Por fim, e não menos importante, o que acontece, que verifico, é que a matéria do voto plural e dos membros investidores foi como que enxertada num projeto, mas não foi avaliado o impacto, o efeito que em cada um dos problemas esta nova solução pode ter. Ou seja, temos aqui um texto que se mostra, por um lado, com um enorme avanço, um salto enorme, mas que não o regula. Porquê? Porque o abandona à iniciativa privada e aos estatutos. Portanto, na minha opinião, este caminho é um caminho que não pode ser traçado. Este caminho sugerido não pode ser traçado. Portanto, não, e portanto, o código, o projeto mostra-se lacunoso, eu diria completamente lacunoso, na regulação destas matérias e admitir-se. Isto quer dizer outra coisa. E termino, vejo que já estou a superar o meu tempo. Isto quer dizer outra coisa, que a admitir-se estas figuras, não sei se se deve admitir ou não, a admitir-se, ter-se-á que fazer um trabalho justamente para regular a intromissão destas figuras, por exemplo, nos órgãos sociais, nas deliberações, por aí fora. E, portanto, este trabalho, obviamente, não está feito, porque o caminho que este projeto aponta é deixarmos isto aos estatutos. Muito obrigada pela vossa atenção.
Senhora Professora, muito obrigado pela sua intervenção inicial, pelos esclarecimentos que nos deixou. Eu vou antecipar-me um pouco àquilo que os senhores deputados seguramente lhe irão pedir, que é se, porventura, poderia partilhar algumas das suas notas escritas connosco e depois enviar por e-mail ou como entender.
Com todo gosto.
Seguramente que é uma ajuda e, se não se importar de fazer essa partilha, nós muito agradeceríamos. Eu vou começar por dar a palavra ao Sr. Deputado Artur Rico. Muito bem. Sr. Deputado Rico, do CDS, porque precisa de sair e, portanto, fará a intervenção em primeiro lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer aos meus colegas do PSD e do PS terem-me cedido a vez, mas o nosso grupo parlamentar é mais pequeno, de maneira que nós temos múltiplas tarefas e temos de nos desdobrar um bocadinho mais. Eu agradecia ao Sr. Professor a vir aqui, a excelente exposição que fez, Resumindo aquilo que diz, realmente, e isso decorre também das audições que nós fizemos, não só na análise da PPL, como das audições que fizemos até agora, as questões essenciais deste Código Cooperativo, desta reforma que se pretende fazer, são o voto plural e os membros investidores. Há uma terceira questão que a senhora professora não abordou e que também é uma questão latente aqui na Nevrálgica e que já foi levantada. E eu diria o seguinte, eu concordo com a senhora professora em linhas gerais naquilo que disse, e penso que se poderia conciliar este sentido de modernidade, adaptação aos tempos modernos que esta reforma pretende para o cooperativismo, admitindo o voto plural e os membros investidores, de forma a que, ao mesmo tempo, se respeitasse aquilo que é a essência dos princípios do movimento cooperativo. Ou seja, que em todos os momentos, não só a nível de voto, de ligação à cooperativa e à sua atividade, como a nível de governação, se poderia regular no sentido de introduzir limitações, admitir, mas com regras, com limitações, com barreiras. Concordo também com o Sr. Doutor, embora o princípio, digamos, foi um princípio de bondade, o princípio, tanto quanto eu leio e deduzo, o princípio introduzido por esta proposta de lei pelo legislador no Código Cooperativo é um princípio de bondade, dizer, queremos introduzir esta modernidade, mas não nos queremos estar a intrometer na decisão daqueles que são os destinatários, os beneficiários últimos disto, que são os próprios cooperantes e as próprias cooperativas, e portanto deixamos a elas a decisão, caso a caso e consoante os seus interesses e a sua realidade própria, de se o devem fazer ou não. No entanto, eu compreendo, aceito e não me limito a aceitar passivamente, concordo com a crítica que a Sra. Professora fez, e aliás eu próprio já levantei essa questão em algumas audições, fiz e audiências que fiz que, a nível do Grupo Parlamentar do CDS, de que se pode o Código Cooperativo deixar nas mãos de cada cooperativa decidir se, em concreto, essa cooperativa vai admitir os membros investidores ou vai admitir o voto plural, mas no entanto, logo, ab início, o próprio Código introduzir restrições e regras. Sim, pode admitir, contanto que não se ultrapasse esta barreira. Contanto que o membro investidor não possa ter mais que o correspondente a X% das participações de capital daquela cooperativa. Contanto que o membro investidor possa ser representado nos órgãos diretivos da cooperativa, mas nunca numa posição dominante. Isto porque, como é muito bem a Sra. Professora disse, o membro investidor é acima de tudo um financeiro. Não tem um interesse direto na atividade económica da cooperativa. E, portanto, se não pusermos esta restrição e este controle, digamos que completamente subverte o princípio do cooperativismo e entramos numa sociedade comercial normal de capital, de investimento de capital. O mesmo diria para o voto plural, o mesmo tipo de restrição semelhante para o voto plural. A terceira questão, que a Sra. Professora não abordou e que eu me apercebi ao ler e tenho posto essa questão nas audições que faço, é a questão da entrada pela porta do cavalo ou do cavalo de Troia, que pode ser a situação do cooperante ter dívidas pessoais e de a sua participação na cooperativa, sendo um bem próprio e penhorável, poder servir para terceiros sem interesse nenhum objetivo na cooperativa, entrarem dentro da cooperativa e poderem tomar ali uma posição dominante, uma posição que condiciona até o desenvolvimento dos negócios da cooperativa. E nesse sentido, a questão que eu já levantei, a proposta que punhamos, e eu deixo à consideração da Sra. Professora pronunciar-se para terminar, é se não entende que, sendo um bem próprio e sendo penhorável por natureza, isso decorre das regras gerais de direito, portanto não podemos estar aqui a criar exceções, se não podemos, no entanto, fazer, como se faz nas sociedades comerciais normal, de criar um direito de preferência e o direito dos outros cooperantes poderem amortizar a participação daquele cooperante, assim evitando por antecipação que entrem terceiros e estranhos na cooperativa não autorizados e contra a vontade dos cooperantes. E com isto terminava agradecendo mais uma vez a exposição da Sra. Professora, pedindo desculpa por me ausentar e agradecer ao Sr. Presidente e aos meus distintos colegas o terem-me dado este privilégio de falar primeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao PSD, a Sra. Deputada Mercedes Borges. Ah, muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, cumprimentar a Sra. Professora Elizabeth Ramos e agradecer-lhe muito o contributo que aqui nos trouxe, porque toca muitos dos aspectos que eu diria que é transversal e que desde o início se vem a debater nesta comissão. E era isso mesmo que nós queríamos. Se por qualquer motivo apresentássemos única e exclusivamente o trabalho que foi feito, e muito bem, pelo grupo de trabalho, que foi consensualizado na sua grande maioria, sem introduzir aqui dois elementos, que o voto plural e o membro investidor, seria uma passagem aqui por esta casa que nada abanaria e não nos faria pensar. Pode não estar, isso é, reconhecemos, porque foi aquilo que a senhora professora muito bem e muito especialista nesta matéria facilmente detectou, foi quase um enxerto, porque introduzimos estes elementos sem saber e sabendo de antemão que eles iriam ser elementos, dois fatores de controvérsia, de grande debate, que era isso que pretendíamos. Era trazer o debate para a Casa da Democracia. Porque nada na vida é estanque, e quando o grupo parlamentar do PSD iniciou o trabalho com o projeto de lei da Lei de Bases da Economia Social, sentimos que tínhamos que fazer algo para levar mais longe possível, e tenho muita pena que o Código das Mutualidades não esteja concluído, porque era uma forma de se fechar todo o processo. Não está, espero que na próxima legislatura seja possível fechar, mas tendo este trabalho feito, que foi um trabalho tão intenso, quer por parte das confederações, quer pelos professores académicos que estudaram e deram o seu melhor, como a senhora professora, quer por parte do governo e de outros peritos que se envolveram na construção deste novo código, ultrapassar estes dois dissensos, ou mais um ou outro, que penso que também não mereceu grande comentário na opção que se fez, porque se fez aqui opções, tínhamos duas posições antagónicas, que não conseguiram que em grupo de trabalho que se consensualizassem. E nós tentámos, neste projeto de lei, trazer a esta casa o debate, no sentido de procurar uma via que seja uma via conciliatória, respeitadora, acima de tudo, dos princípios cooperativos, dos princípios inscritos na nossa Constituição, que nós temos isto balizado na nossa Constituição, mas não ignorando que tudo é dinâmico, que as cooperativas estão no mercado de competição, têm morrido muitas cooperativas e nós queremos que elas tenham uma nova dinâmica, um novo fogo, que o princípio da cooperação prevaleça, mas com um novo fogo, com energia para se tornarem competitivas neste mercado que não somos nós que condicionamos e não nos podemos fechar ao mundo. Estamos num espaço europeu e nesse espaço europeu já há muitas cooperativas com outros instrumentos que também estão na mesma aliança internacional cooperativa. Também lá estão, portanto, não estão à parte, estão lá dentro, portanto, alguma coisa aqui também está posto em questão. Há aqui também alguma incongruência, porque se na Itália consideram o voto plural e o membro investidor, com balizas provavelmente, muito mais alargados, mas estão no espaço e fazem parte, são membros da Aliança Internacional Cooperativa ou Cooperativa Internacional, há aqui qualquer coisa também que vai obrigar a que esses membros vão refletir. Por isso agradeço muito todos os contributos que nos puder fazer chegar, porque nos ajudarão, de certo, a melhorar. É um espaço de completa abertura pela nossa parte, que foi dito em plenário, para podermos, com todos, procurar aquilo que fizemos com a Lei de Bases da Economia Social, melhorar e dotar o movimento cooperativo português de um melhor instrumento para o seu fortalecimento e para que possam ser competitivos no mercado e, lógico, mais sustentáveis. Obrigada.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Partido Socialista e também, naturalmente, em meu nome pessoal, cumprimentar e agradecer os contributos da professora doutora Elizabeth Ramos a esta matéria. Contributos esses que nós sabemos que foram mais uma vez aqui com excelência prestados, mas também vem já de um trabalho não só académico nesta área, como reconhecida personalidade no nosso país e até a nível internacional que acompanha estas matérias, mas também no âmbito do grupo de trabalho que funcionou junto do Conselho Nacional de Economia Social. E nós agora no trabalho na especialidade temos consciência do documento que foi produzido no Conselho Nacional de Economia Social e agora do presente projeto de lei. E temos vindo a fazer as audições na especialidade e resulta, com depoimentos e intervenções expressas, o seguinte. Há um primeiro documento que aponta, é um instrumento de trabalho, mas é claramente um instrumento jurídico de revisão do Código Cooperativo, que foi alvo de um amplo consenso, muitas matérias foram consensualizadas, no trabalho que se desenvolveu entre parceiros sociais no Conselho Nacional de Economia Social e com os peritos desta matéria. E é um bom trabalho. Há um projeto de lei que aproveita muito, ou praticamente tudo, e bem, do que foi feito no Conselho Nacional de Economia Social, mas utilizando a expressão da senhora doutora Elizabeth Ramos, há um enxerto, sobretudo de duas matérias que não foram alvo desse consenso, e falamos dos membros investidores e do voto plural. A posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria, para além reconhecendo o excelente trabalho feito no Conselho Nacional de Economia Social, mas depois o projeto de lei com estas duas figuras, da forma como elas estão tipificadas e como é feita a sua concepção no âmbito do projeto de lei, as figuras no concreto não merecem a nossa adesão, pelo contrário, temos dito que a nossa opção é uma opção de oposição e estaremos contra se o diploma não for modificado. Temos, na nossa opinião, a acompanhar-nos aquilo que é o consenso social que não se obteve relativamente ao desenho destas duas figuras e temos também, na nossa opinião, não é só uma questão de opção política, digamos assim, é verdade o que a senhora deputada Mercedes Borges diz, de que no âmbito mesmo de instituições do setor cooperativo que estão na ACI, muitas têm de facto estas figuras do membro investidor e do voto plural, mas ainda ontem aqui a professora Diolinda Meira apontou-nos que não conhecia nenhum membro da ACI que tivesse na sua legislação, uma legislação de forma tão ampla, dando uma margem tão grande, com tanta falta de grau de regulação, como aquela que é proposta do PSD e do CDS, que não existia em termos de direito comparado. Existiam as figuras, mas configuradas juridicamente com outros limites, com outro corpo normativo e, portanto, estando concessionadas com outros princípios mais regulados, mais apertados, atribuindo até o caráter de excepcionalidade e definindo muito bem os moldes precisos em legislação em que estas figuras são permitidas, sempre excepcionalmente e depois com uma série de parâmetros jurídicos e de balizas jurídicas. E, portanto, não existe nada que dê esta ampla margem de liberdade. E foi-nos dito por alguém que é isento, ascético do ponto de vista político, é alguém que é uma técnica, é uma figura académica. E, portanto, isso também nos leva, independentemente da questão da opção política, do ponto de vista jurídico, nós também sempre tivemos, e podemos ouvir a sua autora sobre isso, se entender, sérias dúvidas quanto à constitucionalidade deste diploma, se fosse aprovado assim. Na medida em que também, como disse a senhora deputada, há outros países que têm legislação do membro investidor e do voto plural, não terão, na sua Constituição, na sua lei fundamental, limites que a nossa atual Constituição, gostemos ou não, não é isso que está em causa, mas é o que a atual Constituição da República Portuguesa diz. E é muito clara no sentido de consagração constitucional do princípio um homem e um voto, essa regra cooperativa definida com esta precisão. Portanto, também por aí. Ou seja, o dissenso social, a questão da legalidade e da legalidade jurídico-constitucional leva-nos a afastar-nos deste caminho. Então, chegados aqui, e sendo muito direto, qual é o nosso desafio e para o qual pedimos o contributo da senhora professora? Tal qual o senhor Presidente da Comissão referiu, nós estamos aqui com total abertura e reconhecendo e fazendo até um apelo a que o façam, a analisar, e se nos puderem apoiar nesse sentido, porque é mesmo o termo, tecnicamente até, não há nenhuma questão relativamente a isso, pelo contrário, pode parecer um pedido excessivo relativamente às personalidades académicas que cá vêm, mas é um apelo que fazemos, mas toda a abertura a propostas concretas que nos façam chegar, por um lado, da conformação jurídico-constitucional nestes termos que aqui defini, e de, ainda ontem também a professora Diolinda Meira apontou questões mais de pormenor, de alguns lapsos, de algumas melhorias de redação, e o apelo que ontem o Partido Socialista fez à professora Diolinda Meira, fazemos também à professora Elizabeth Ramos, se tiver com a boa vontade de nos fazer chegar esses contributos, tanto melhor, e analisaremos com todo detalhe e com toda a abertura. E, portanto, aqui chegados, e para terminar, o problema está mesmo aqui nesta questão dos enxertos e da forma como estão configurados. Há uma tradição de consenso e de unanimidade. Eu penso que é bom do ponto de vista social para servir o setor, é bom do ponto de vista da estabilidade que se consegue ter, independentemente dos ciclos políticos, porque é uma matéria transversal e de valorização do setor cooperativo, e o Partido Socialista, e deixe-me dizer-lhe que eu hoje notei aqui nesta audição atentamente, não resisto a dizê-lo, à intervenção do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, da Sra. Deputada do PSD e do Sr. Presidente também, e eu parece-me que vamos no bom sentido. Parece-me, tenho interpretado das palavras, de que há abertura também dos proponentes da iniciativa para tentarmos melhorar e chegar aqui a uma redação mais consensual. E nós queremos fazer esse caminho em comum. O tempo não é muito, a dificuldade é aí, o tempo será... Esta é uma intervenção também para as outras bancadas, o tempo não é muito, é escasso, e portanto vamos ter que tentar otimizar aqui procedimentos e consensos políticos. E daí, mais uma vez, a necessidade de apoio e de todos os contributos que nos possam fazer chegar, no sentido do caminho que ontem também foi apontado pela professora Diolinda Meira, aquele que nós defendemos. O caráter da excepcionalidade destes dois elementos, e depois é preciso uma regulação muito mais precisa e definir balizas no normativo. E, portanto, agradecemos contributos que nos queiram fazer chegar nesse sentido, porque esta é a nossa visão.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Dou a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaríamos de cumprimentar e agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a presença da Sra. Professora Doutora Elizabeth Ramos nesta comissão. Pedir-lhe desde já, previamente, desculpa pelo estado da minha voz, mas de facto estamos aqui com um problema ao nível vocal que de facto nos impossibilita de comunicar de uma melhor forma, mas ainda assim gostaríamos de lhe colocar algumas questões. Gostaríamos desde logo e antes de tudo enfatizar o facto de o PCP valorizar o movimento cooperativo. E nesse sentido gostaríamos de deixar bem claro que nos preocupa o futuro do movimento cooperativo, preocupa-nos a manutenção do caráter intergeracional do património cooperativo e preocupa-nos, acima de tudo, que o Código Cooperativo, a ser aprovado como está, possa conter elementos que o fragilizem e que sejam fatores de insegurança para o próprio movimento cooperativo, que o mesmo visa enquadrar e proteger. Neste sentido, gostaria de lhe fazer algumas questões, como já disse, abordar as duas matérias que aqui nos trouxe e acrescentar-lhe ainda mais uma pergunta a essas mesmas matérias. Gostaríamos de perceber, desde logo, a sua opinião sobre a questão do voto plural, no sentido em que seja seja por atividade ou seja por antiguidade prevista no projeto de lei em apreço, articulando esta questão com as consequências constitucionais. De facto, já foi aqui referido anteriormente que existem dúvidas constitucionais, pelo menos da parte do PCP, em relação a duas ou três matérias da proposta que estamos a analisar, porque, nomeadamente, a questão do voto plural, na nossa opinião, desvirtua aquilo que é o movimento cooperativo. Nós não temos nenhuma espécie de dúvida que a ser aprovado, de facto, esta matéria vai existir aqui, de facto, uma alteração de fundo naquilo que é e que está na gênese do movimento cooperativo. Aliás, em anterior audição, e segundo aquilo que é nosso conhecimento, nenhuma destas matérias, e estamos a falar do voto plural e dos membros investidores, foi colocado na última reunião plenária da Aliança Cooperativa Internacional. E portanto, neste sentido, achamos que ainda é mais pertinente ouvir a sua opinião. Depois, elencando também a segunda matéria que aqui nos deixou, gostaríamos também de lhe perguntar como analisa a figura do membro investidor e se, em sua opinião, este membro investidor assegura os princípios de independência e de participação na atividade cooperativa. E ainda assim, articulando com estas dúvidas constitucionais que subsistem na nossa opinião. E ainda se esse membro investidor, com 10% dos votos, podendo chegar aos 50% em conjunto com outros membros investidores em cooperativas, de primeiro grau, cumpre os princípios cooperativos. Eu penso que, de facto, pela sua expressão, percebemos que não cumpre. E, como já disse atrás, traz de si uma carga de dúvidas constitucionais. Depois e por último, gostaríamos também de lhe colocar uma questão que ainda não foi aqui abordada nesta audição, mas que também nos traz algumas dúvidas, não só constitucionais como outras, que é o seguinte: o que pensa-se acerca das assembleias setoriais com a possibilidade de representatividade na Assembleia Geral, por nível de atividade, conforme o princípio de um cooperante, um voto? Portanto, para nós, mais que a quantidade dos consensos, interessa-nos abordar a qualidade destas três matérias. E, portanto, nesse sentido, estamos a falar voto plural, membro investidor e assembleias setoriais. Porque quais é que são... Volto aqui à mesma tónica, se assim me permitir. Quais é que são os princípios enunciados na Constituição da República? São ou não são os princípios da Aliança Cooperativa Internacional? Claro que são. Os estatutos das cooperativas, ou seja, a iniciativa cooperativa consagrada na Constituição da República, tem ou não que respeitar estes princípios? Claro que tem. Na nossa opinião, estas três questões levantam dúvidas e elas constam deste projeto de lei da maioria do PSD e do CDS, de um eventual código cooperativo que a ser aprovado como está, de facto, na nossa opinião, não cumpre pressupostos e levantam muitas dúvidas constitucionais. Porque para o PCP, mais do que as questões ideológicas, fundamentalmente... que o Código Cooperativo a ser aprovado de facto possa trazer, é fundamental que ele seja liberto de qualquer dúvida constitucional. Volto a bater na mesma tecla, se assim me permitir. A sua persistência, a persistência deste projeto de lei do PSD-CDS, de facto será a maior fragilidade, na nossa opinião, do movimento cooperativo e naquilo que ele terá que enfrentar. Mais uma vez agradeço a sua presença e muito obrigado.
Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Marina Aiveca, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Cumprimentar a professora Elizabeth Ramos e os seus contributos. E eu creio que nesta altura das audições podemos centrar o debate, eu penso que naquilo que é importante e nas duas matérias que são determinantes para a feitura do Código. Portanto, uma vez resolvida, inverte ou não aquilo que é a filosofia deste Código e que são exatamente a questão do voto plural e dos membros investidores, que, como bem disse e nós concordamos, foram aqui colocados sem serem acauteladas depois todas as repercussões que estas duas figuras têm aos mais diversos níveis, quer ao nível da representatividade, quer ao nível até... Ao nível da representatividade, relativamente à dimensão que devem ter, e o projeto de lei vai nesse sentido, se devem representar 50% ou menos, portanto, tem aqui diria mesmo incongruências, para além de alguns choques constitucionais, de paradigma também, porque ao introduzir no nosso ordenamento jurídico esta questão, estas duas matérias, há uma mudança de paradigma relativamente àquilo que é a história na Europa, mas especialmente a história em Portugal das cooperativas, que é um setor que os dados nos indicam, e os últimos dados do primeiro trimestre de 2015 indicam-nos que há mais criação de cooperativas do que extinções, o que significa que é um setor com potencial e, como tal, ele precisa de ser adequado e limpo de constrangimentos. Constrangimentos esses que não lhe têm permitido o seu desenvolvimento eficaz, parece-me a mim. Portanto, também numa análise aqui muito à pressa e superficial. E, portanto, eu creio que ou nos centramos nestas duas questões pelas repercussões que têm em todo o conteúdo do projeto de lei, ou então é difícil continuar a criar enxertos, permita-me a expressão, sob enxertos, porque de facto estas duas matérias são aqui colocadas um bocado forçadamente e, portanto, é aqui que está a questão. Na nossa perspectiva, eu acho que este assunto merecia mais ponderação. Eu sei que este projeto de lei, ou parte deste projeto de lei, já foi fruto de um debate intenso no grupo do setor cooperativo, não é? Sei que muitas personalidades aqui participaram, a professora, a doutora teve essa participação e outras entidades, mas não obstante esse trabalho, chegámos a uma proposta que mantém a clivagem trazida do grupo de trabalho. E, portanto, era ponderado, na nossa perspectiva, que se aprofundasse mais. Eu acho que tudo o que o país não precisa é mais um setor com conflitualidade. E este projeto de lei pode ser gerador dessa mesma conflitualidade a manter-se como está. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda aqui apela é que se mantenha esta cautela, se mantenha este bom senso de continuar a discussão, não para remendar o artigo 4, número 4, ou o artigo 20, número não sei quê, porque é difícil, ficará muito retalhado, mas para discutir a essência. E a essência é exatamente dar a este estatuto a linha que o nosso ordenamento jurídico maior prevê, que é a Constituição, mas também o consenso que as próprias instituições precisam, porque tudo o que não precisam é de conflito. E por isso mesmo o apelo que faria era que não devemos ter pressa. Há matérias onde a pressa não é boa conselheira. E nesta matéria a pergunta que se impõe é: não há mesmo nenhuma pressa. A pressa que existe é fazer uma boa lei e é gerar o consenso, particularmente na sociedade e fundamentalmente no setor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou devolver a palavra à Sra. Professora Elizabeth Ramos. Infelizmente estamos em cima das 3 horas, diga-me, mas 10 minutos.
Diga-me quanto tempo dispõe.
10 minutos.
Muito bem, assim será.
Eu pelo menos cá ficarei.
Muito bem, assim será.
Nem que mais não seja por solidariedade universitária.
Muito obrigada. Ora, muito obrigada pelas vossas muito pertinentes questões. Com algumas observações eu concordo, com outras nem tanto. Vou começar por aquelas com que não concordo. Eu não concordo que, embora seja, não seja muito polido discordarmos de uma pessoa que não está presente, mas as circunstâncias impõem, mas eu não concordo que haja, que se possa justificar a solução que temos em matéria de voto plural e membros investidores à luz de um princípio da bondade. Muito honestamente não concordo, porque há aqui matéria, e que se possa devolver essa decisão é que, repare-se, não se está a devolver a decisão sobre se a cooperativa vai ou não adotar o voto plural e admitir os membros investidores. Não é disso que estamos a falar. O que o projeto diz é que são os estatutos da cooperativa que vão decidir quais são as regras. Eu não consigo acompanhar a opinião que isto é um princípio da bondade. Eu, honestamente, não, porque me parece, na medida em que estamos aqui, a fim e ao cabo, a introduzir uma densificação dos princípios cooperativos, me parece que essa não é tarefa dos estatutos e que não pode ser devolvida aos estatutos. Essa é uma tarefa do legislador. E o legislador, na minha opinião, não se pode demitir dessa tarefa, não é? Sob pena de cairmos, na minha opinião, numa completa e total inconstitucionalidade. E estou já a responder também a algumas perguntas que me fizeram. Ou seja, certamente caberá, e isso sim, caberá a cada cooperativa dizer, sim, nós, pelo nosso perfil, pela nossa, eventualmente queremos. Ou dizer, não, nós não queremos. Mas os requisitos de que depende essa decisão não devem, a regulação dessa figura não deve ser, na minha opinião, devolvida nunca, em tempo algum, aos estatutos. Portanto, primeiro, e portanto, não é aqui, não podemos, não é um princípio da bondade. Por outro lado, portanto, dito assim, a minha opinião é que, e portanto, isto quer dizer outra coisa também, na minha opinião, não se pode impor às cooperativas que adotem o voto plural e os membros investidores. Ou seja, será sempre uma faculdade. E haverá certamente muitos projetos que vão repudiar estas figuras. Como haverá outros? Porque eu já tenho ouvido muitas pessoas das cooperativas dizendo nós gostaríamos de ter, mas também tenho ouvido, porque nós temos uma pós-graduação da Economia Social na Faculdade de Economia, que nos dizem não, jamais em tempo algum queremos uma coisa dessas na nossa organização, no nosso projeto. Portanto, não é uma imposição, será uma faculdade. Os requisitos de que depende devem estar previstos restritivamente. Portanto, eu só entendo que esta, e aliás já o escrevemos, eu e a doutora Dilinda já o escrevemos em livro que publicámos, que o voto plural tem sempre matéria, tem sempre caráter excepcional e quanto aos membros investidores, depende sempre de norma estatutária, o que vale por dizer, em termos mais simples, que depende de uma decisão dos cooperadores. Não é? Portanto, não uma decisão da lei, uma decisão dos cooperadores. E que, reparem, o voto plural, embora teoricamente seja diverso dos membros investidores e os membros investidores sejam diversos do voto plural, na prática estão casados. Estão casados. Portanto, enfim, estão associados, percebem o que eu quero dizer. Bom, portanto, dessa maneira, parece que se devem estabelecer limites de modo que nenhum membro investidor possa deter a maioria dos votos. Jamais. Portanto, designadamente, nenhum voto plural poderá ser superior a 5 votos sociais, na nossa proposta, e mais, e nunca poderá ser superior a 25% do total dos cooperadores. Ou seja, a ideia é permitir, ainda assim, que haja o controlo efetivo da cooperativa pelos cooperadores. E, aliás, eu diria que até e provavelmente fasquias mais baixas. Agora, a questão, o equilíbrio é este. Uma fasquia mais baixa, depois também a figura do membro investidor deixa de ser... possível. Ok? Exatamente. Portanto, dito assim, respondendo diretamente à pergunta que o senhor deputado Nuno Sá me questionou e o deputado David Costa, tenho muita solidariedade consigo porque eu fico muitas vezes assim, por causa das minhas funções. Mas dizia-lhe que o projeto como está, eu não tenho mais pequena dúvida, é absolutamente inconstitucional. Aquelas normas são absolutamente inconstitucionais, na minha opinião. Os princípios cooperativos que estão referidos na nossa Constituição, a propósito da iniciativa cooperativa, o setor cooperativo, sim, o doutor Gomes Canutilho e o doutor Vital Moreira, que dispensam apresentações, dizem que são os princípios definidos pela Aliança Cooperativa Internacional, eles sofrem efetivamente uma evolução histórica. Eu quero dizer que a nossa Constituição vai acompanhando essa evolução histórica. Se reparar, isto também é um aspecto interessante, é que a nossa Constituição não enuncia os princípios cooperativos, faz uma remissão para uma enunciação que lhe é exterior. Onde eles estão enunciados é no Código Cooperativo. Ora, nós, se pensarmos na hierarquia das fontes, verificamos que o que tem supremacia em relação à lei ordinária é a Constituição. Porque, teoricamente, digamos, se os princípios cooperativos estão enunciados no Código Cooperativo, bom, poderia haver uma lei que derrogasse, teoricamente, embora seja questionável. Agora, efetivamente, não é assim só em Portugal, eles estão previstos na Constituição e, portanto, têm nesse sentido um valor hierárquico superior à lei ordinária. E nesse sentido, a nossa, toda a legislação ordinária, seguramente tem que se adequar. O que acontece é que não há uma medida certa, não é? Dizendo, até aqui é constitucional, até ali, não, já ali é naquele 5% já não é. Portanto, não há uma medida certa, há uma densificação e o que existe depois, como também ensinam os meus professores de Direito Constitucional, é uma interpretação da lei ordinária à luz da Constituição. Portanto, dito isto, eu quero dizer outra coisa. Eventualmente haverá algum espaço para se evoluir, mas tem que se evoluir com ponderação, porque não realmente está-se a introduzir uma alteração que desvirtua nas suas fundações as cooperativas. Provavelmente tornas ainda uma figura que é indistinta e que não tem identidade própria e que, portanto, não serve ninguém. Não serve. Há aqui um movimento cooperativo com um capital histórico, diz, muito forte em Portugal. Há histórias muito inspiradoras e que, portanto, o que deve ser preservado é a identidade cooperativa. Portanto, respondendo a isto, outra das questões mais técnicas que me foi questionada pelo senhor deputado. Efetivamente é um problema esta questão da execução dos títulos de capital do cooperador e há muita gente que defende, eu própria, defendemos que não deveria pura e simplesmente admitir-se a execução. Aliás, eu devo dizer que há uma solução paralela na lei portuguesa. Nas sociedades em nome coletivo e não nas sociedades anónimas, eu também tenho muitas dúvidas quanto à remissão para estas sociedades anónimas, mas isso é outro debate. Eu não tenho tempo, porque eu nas minhas aulas digo sempre que esta remissão para as sociedades anónimas é uma coisa estranha, porque nós temos duas entidades de matrizes completamente opostas. Uma está no mercado, é objeto de OPAs. O outro visa a cooperação entre os cooperadores. Há uma razão técnica, ao que parece, porque nas sociedades anónimas o capital está dividido em ações, nas cooperativas em representado em títulos de capital. Mas do ponto de vista da substância, ouçam, com o devido, enfim, na minha opinião, é uma remissão estranha, no mínimo. Bom, mas na verdade, nas sociedades de pessoas, que são as sociedades em nome coletivo, que no ponto de vista substantivo estão muito mais próximas das cooperativas, não é? Porque as sociedades anónimas não estão. Ora, efetivamente, o credor do sócio não pode executar a parte do sócio. E pelas mesmas razões. Porquê? Porque a sociedade em nome coletivo é uma sociedade de pessoas onde a personalidade, as qualidades pessoais, a honradez, não é? A lealdade, são muito importantes. Porquê? Porque todos os sócios são responsáveis pelas dívidas da sociedade. Ora, nesse artigo, que é o artigo 183 do Código das Sociedades Comerciais, diz-se, a parte social não pode ser executada. O que é que pode ser executado, então? Só pode ser executado o direito aos lucros ou à cota de liquidação, que é justamente para impedir que o exequente entre no colégio dos sócios e que eventualmente não tenha as qualidades que os sócios exigem para o seu projeto. Acresce que também há outra razão que torna estas situações similares, é que também nas sociedades em nome coletivo, os gerentes, portanto quem gere o órgão de administração, é composto pelos sócios. E só mediante o acordo de todos é que se pode escolher um terceiro. Estão a ver, há muita similaridade com as cooperativas. E, portanto, penso que a objeção... Aliás, isto foi, eu devo dizer-vos, penso que não estou a cometer nenhuma inconfidência, isto foi tratado na comissão e realmente houve opiniões no sentido de que não se permitisse a execução, não se permitisse, ao fim e ao cabo, aquilo que o senhor deputado estava a dizer, a entrada pela porta de cavalo de uma pessoa que não reúne as condições de cooperador. Depois... Quanto ao voto plural e quanto aos membros investidores, se desvirtuam. Eu acho que a resposta não pode ser sim ou não, só. Talvez já se deduza daquilo que eu disse. A resposta há de ser três ou quatro linhas, porque já superei o tempo. Há de ser sempre com caráter muito restritivo. E há aqui um aspecto que eu já disse e que me parece essencial. Não se pode garantir o controle da cooperativa pelos seus membros se admitir que os membros investidores possam integrar os órgãos de administração ou de fiscalização. E, portanto, isto... E mais, há outro aspecto crítico. Haverá deliberações onde os e, portanto, é uma questão a decidir quais, mas haverá certamente deliberações onde os membros investidores ou não poderão votar ou terão muitas restrições e onde não poderá funcionar o voto plural. Imaginem, por exemplo, deliberações que tocam a matéria mutualista, ou seja, o caráter essencial da cooperativa, admissão de cooperadores, demissão do cooperador, exclusão do cooperador. Bom, há matérias onde eventualmente eles terão necessariamente que estar ou afastados ou restringidos, de modo, e justamente, há que sinalizar as matérias que constituem o cerne do controle da cooperativa pelos seus membros. E, portanto, dito isto, eu acho que a matriz cooperativa tem que ser mantida, porque elas são um importante agente económico. É muito interessante porque, como disse bem, há muita gente nova que está a regressar às cooperativas e que vê nela umas grandes virtualidades. Eu não vou dizer o nome, mas nós tivemos na semana passada lá em Coimbra justamente uma dessas experiências, a falar de si, e, portanto, há que preservar. Eventualmente haverá espaço na nossa Constituição para fazer uma evolução, mas a evolução tem que ser cautelosa e não é aquela que está sinalizada no projeto que temos em mão. Embora eu registre com muito apreço e com muito agrado o consenso que verifiquei aqui existir no sentido da evolução para melhor. Eu acho que isso é o bom caminho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Nós agradecemos muito a colaboração que nos deu. Não querendo dar-lhe trabalho para casa, porque a professora é a senhora, não somos nós, mas se porventura puder fazer o favor de nos enviar algumas notas escritas. Evidentemente que muitos de nós já lemos o livro que publicou em conjunto com a senhora professora Diolinda Meira e outras publicações, mas se for possível nós muito agradecemos. Está bem? Um bom regresso a Coimbra.
Um bom trabalho a todos. Um bom trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada.
Por esta poderia, às 6.